Eu quero fugir. Me deixe sair! Me deixe sair!
Quando todos estiverem conectados, ninguém poderá se esconder.
Tudo bem, ouvintes? Espero que tenham um bom dia. Que é um bom dia. Acabei de acordar, né? Fiquei postergando. Porque eu gravei isso ontem de noite com sono. E não curti o resultado. Eu fui ouvir, não curti, então tô regravando de manhã. O meu querido gnosticado, que querido pra vocês, querido pra mim, querido pra todo mundo. A gnose verdadeira. Tô meio gripado, né? Ô, porcaria. Bom, é isso, tá, ouvintes? Hoje vai ser um episódio do Evangelho da Verdade. O Evangelho Valentino, tá? E o que eu posso dizer? Assim, o pessoal recomendou... Ah, faz sobre o apócrifo de Enoque, tal. Eu vou fazer, tá, ouvintes? Nas próximas semanas, eu não tenho, na verdade, muito tempo para escolher tema, porque o número de episódios para essa prognosticado tá definido, tá? Então, ele vai ser logo, vai ser breve, vai ser talvez o próximo ou depois do próximo, tá? Porque o apócrifo de Enoque, eu vim dizer, é muito grande, meu Deus, é muito grande. Eu lembro que eu li os dois, tem dois, né? Tem o Etíope e tem o Tchecoslováquio. Não, o... Como é que é o nome? O... Porcaria. Tem um hebraico também, tá? Tem um hebraico. Esse hebraico é sobre como Metraton está acima de todos os anjos. E tem Enoque. Enoque virou Metraton a princípio. Que ele tem uma aparência fogosa de fogo, sabe? Enquanto aquele Etíope, ele é a versão longa que todo mundo conhece, normalmente, que conta a história dos anjos que caíram e Enoque que tá tendo as visões. Já o apócrifo dos Tchecoslováquio, que eu falei, que eu nem sei se é Tchecoslováquio, não sei, não lembro de onde veio, sei que foi uma parte da Europa meio genérica, assim, sabe? De um país pequeno, que é República Tcheca mesmo, não sei. Enfim, daí ele é sobre... É também visões de Enoque, mas ele é bem mais curto. Nossa, bem curtinho. Mas eu posso estar enganado, tá? Quanto a isso. E é, tem bastante, sim, tem bastante apócrifos. Não sei se historicamente eles são conectados, mas enfim. É isso, acho que vocês não estão aqui para ouvir sobre Enoque, né? Se tivessem, pesquisariam aí no YouTube. Apócrifo de Enoque, gnosticado. Mas hoje vamos falar sobre o Evangelho da Verdade, que é o Evangelho, é a alegria para aqueles que obteram conhecimento. Nossa, eu devia ter aberto, né, o apócrifo aqui para poder recitar, né? Pera aí, agora sim. Agora eu vou poder recitar o Evangelho da Verdade, ouvintes. O Evangelho da Verdade é alegria para aqueles que receberam do Pai da Verdade a graça de conhecê-lo através da força do Logos, que veio do Pleroma. Tá, errei a citação, mas a intenção foi boa. Também é meio longa a frase. Bom, para começar, ouvintes, o apócrifo, tá? O título do apócrifo não lhe foi dado por reputação ou subscriptio, né, que seria o título no final do texto. Pelo contrário, o título se dá pelo seu início. Certo? Ou seja, deram o título de Evangelho da Verdade devido à sua frase introdutória. Uma forma de titular comum os tempos medievais, tá? Que as encíclicas papais também fazem, tá? Então, até hoje, assim, quer dizer, eu não manjo muito, né? Não sei muito sobre o Papa, sobre o que ele escreve, certo? Mas eu sei que tem encíclicas papais e que o Papa. Eu que ouço bastante. Eu sei que parece um pouco irônico. O cara que pesquisa sobre gnose e tudo mais. Enfim, ouvintes. Então, essa é a forma de titular as encíclicas papais, a princípio, né? Mas eu não sei certinho. Porque tem, além da encíclica, tem várias formas textuais que o Vaticano usa, né? O Vaticano tem bastante legislação, então cada ano, assim, tem algo, provavelmente. Devem ter, né? Uma tradição que usa o incipit. Enfim, não pode ser caracterizado como o evangelho, tá? O evangelho da verdade. Ele tá mais pra uma homilia, certo? Ele não fala sobre Jesus exatamente assim. Ele fala sobre Jesus, mas ele não fala sobre Jesus em vida, não fala. Então Jesus pegou o cálice, sabe? Não é uma narrativa. É mais uma dissertação, uma divagação, uma meditação sobre Jesus Cristo, tá? Sobre o medo, sobre o Pai, a gnose, tá? O livro dos viventes também tem um tema: repouso, pleroma e aeons, tá? E ignorância. Bah, ignorância e conhecimento é um dos temas mais recorrentes aqui. Tem também o tema do filho e o pai, tá? Trindade também aparece. Enfim. Então vocês veem que é bem Valentino, né? E eu só queria deixar claro aqui que eu li de um autor um absurdo que estava escrito, ah, é porque o Evangelho da Verdade, ele nem aos olhos dos atentos nem parece gnóstico. Cara, eu vou pegar esse autor e estrangular ele, cara, porque como não vai ser gnóstico o Evangelho da Verdade? Vamos lá. Pensa comigo, ouvinte. O bichinho fala direto, usa termos que são comuns aos gnósticos valentinos, tipo ílico, psíquico, que eu falei, aeon, pleroma, sabe? O pai é incognoscível acima de tudo, sabe? Ele é inefável, ele sempre descrito dessa forma que os gnósticos, eu sempre vejo eles escrevendo, sabe? Que é comum. E o sujeito me vira e fala, ah. Então, não é bem, né? Não é óbvio que é gnóstico. Quem diria? Quem diria que quem escreveu isso é gnóstico? Poxa, né? Falta realmente um olhar desatento, né, cara? Porra, ele fala. Perdão pelo palavrão. Eu tô muito soltinho hoje, né, ouvintes? Deixa eu me controlar um pouco mais. Que eu tenho medo de deixar o podcast meio parado, que nem eu deixei dos últimos de falar assim e ficar pensando. E dando pausas longas, e vocês não gostarem, daí eu fico receoso. Eu tomei café também, então tô meio. Mas enfim, então estou um pouco hiperativo, mas sem palavrão que atrai coisa ruim. Enfim, ele não pode ser caracterizado como evangelho, tá? E, bom, a história do códice que ele está, o Evangelho da Verdade, é bem engraçado. Ele foi vendido no códice do Jung. De Jung, né? Códice Jung, no caso, é o nome do códice, não é a autoria dele. Que estava. Não é a posse, né? Que estava em Nag Hammadi, né? Então, ele é o primeiro códice em Nag Hammadi. Ele está dentro, acho que, Evangelho de Tomé também tem, no primeiro. Tem bastantes coisas que caem, assim, num escopo influência valentina, sabe? Então, tem as cartas de Pedro. A Felipe, por exemplo, tá? Em que eles. Eu que até quero tratar delas um dia, porque eu já tinha escrito bastante sobre elas, eu gosto muito desse apócrifo também, tá? Que Jesus aparece sobre o Monte Sinai, eu lembro. Monte de Oliveiras, enfim. Não, Monte Sinai já viajei, né? Aí tava Moisés lá também. Enfim. É isso. E. Esse primeiro códice, tá, ouvintes, do Nag Hammadi, que é a livraria de apócrifos. Será que eu vou ter que explicar todo o vídeo ou vocês já sabem, né? O que é Nag Hammadi? Enfim, esse primeiro códice foi vendido contrabandeado, tá, para o Instituto de Jung de Zurique, devido ao interesse de Carl Gustav Jung, né? Eu não lembro, não sei exatamente se nessa época ele estava vivo, tá? Mas por causa disso ele foi um dos primeiros a serem traduzidos e liberados, hein? Que é legal, né? Mas ele também estava incompleto, porque duas páginas estavam faltando no primeiro códice, e acho que só no quinto ou sexto tem essas páginas remanescentes do Evangelho da Verdade. O Evangelho da Verdade é um dos apócrifos mais completos que nós temos, assim, ouvintes. É muito bom, assim, tipo, ele tá completinho, sabe? Falta o quê? Duas, três palavras, não sei. É algo sério, mínimo. E então, é bom, né? Interessante. Já dá para fazer uma análise mais concreta, né? A autoria dele é misteriosa, tá? Então, até hoje não sabemos quem escreveu. Porque o Irineu de Leão fala, né, os que perseguiram os gnósticos. Ele fala que foi os discípulos de Valentino. Mas hoje em dia tem gente até que fala que foi o próprio Valentino que escreveu. Assim, não se tem muita prova para isso, né? Além do fato de ser um tratado bem escrito e também ser bem popular na época, né? Mas, não sei. Popular, não vou dizer popular, né? Mas chegou às mãos de Irineu de Leão, ele tinha uma cópia disso. Então, de certa forma, era recorrente. Era um apócrifo, assim, que tinha um certo sucesso. A sua composição, ela data do século II, tá? E nem preciso dizer que está em Nag Hammadi. Como a maioria dos textos, ele está em um dialeto de Akmin, que é escrito em Coopta, mas é o dialeto de Akmin, que é a cidade ali próxima que foi achada até o Evangelho de Pedro. Hoje tô muito engraçadinho, né? Eu tô me irritando comigo mesmo. Aqui. E ele data do século II, tá? E talvez foi escrito em grego. Aqui acabou a introdução de como ele foi escrito, de o contexto dele, né? Agora vamos falar do conteúdo, ouvintes. Antes de eu falar de tópicos, deixa eu contar para vocês. O Evangelho, ele abre então com essa frase, né, que o Evangelho da Verdade foi uma alegria, tá, para aqueles que puderam conhecer o Pai, né, por meio da verdade. E o apócrifo inteiro, ele vai ser meio que cíclico, vai ficar repetindo sempre os mesmos temas de formas diferentes e não de forma entediante, sabe? É bem interessante, na verdade. Ele sempre traz algo novo, mas sempre os mesmos temas. Então, é sempre esses temas que eu falei anteriormente, tá? Que eu falei ali no começo, que é, por exemplo, a ignorância, o conhecimento, o livro dos vivos, tá? O filho e o pai e o filho, enfim. E ele é considerado muito bem escrito, tá? Pelos pessoal aí da academia, estudantes de apócrifos, e ele, basicamente, ele não tem nenhuma narrativa, como eu falei, né? Quanto a os tópicos, o local de repouso, né? O que acontece? Que nem eu falei, ele vai retornar a um tópico que seria quando os Aeons se encontrarem no Pai, tá? E aqueles que conheceram o Pai, né, estarão livres. Na verdade, não exatamente livres. Aqui se fala que quem conhece o Pai sabe para onde vai, né? Como se fosse uma missão. Então, os humanos, acontece com os humanos e acontece com as Aeons, certo? Os Aeons, eles têm com a vontade incontrolável de conhecer o Pai. Os Aeons. Só que eles não conhecem. Então, eles querem conhecer e o pai, ele deu certas cartas para os Aeons, mas isso eu falo mais adiante, tá? Fato é que quando eles conhecerem o pai, vai ter o local de repouso. um termo que é comum nesse apócrifo, tá? No Pai reside a perfeição dos éons, tá? Perfeição dos éons. E somente por meio deste encontro do Pai e o éon há unidade e repouso. O Pai deu-lhes cartas, né, para que eles, por meio da verdade perfeita, viessem a conhecê-lo. O ungido é perfeito e alcança repouso, né? Ou seja, o meio que os éons encontram repouso é encontrando o Pai, assim como o ungido perfeito alcança repouso sendo ungido, né? E enfim, o livro dos vivos. É interessante falar sobre o livro dos vivos, porque sabe essas cartas que eu falei, ouvintes? Essas cartas que o Pai escreveu para os Aeons? Então, essas cartas foram redigidas a partir do livro dos vivos, tá? Só que o livro dos vivos não pode ser tocado, tá? Ou lido, né? Sem ser por um moribundo, por alguém que está prestes a morrer, pois no caso a pessoa, né, mesmo viva e não moribunda, tocar naquele livro ela morrerá. É isso que eu quis dizer. Mas Jesus tocou, né, pois ele reconheceu que sua morte significava a vida para muitos. Tá bom, ouvintes? Então, esse é o livro dos vivos. Aqueles que seu nome está redigido nele, né, serão pronunciados. E serão pronunciados pelo Pai. E serão portadores de conhecimento. São, certo? E aqueles que não são pronunciados e não têm o nome no livro dos vivos, perecerão com a terra, tá? E cairão no esquecimento. O conhecimento, ele permite que o nomeado, tá, possa se enveredar o caminho de quem o chamou. Ou seja, chegar ao Pai, né? E chegar ao seu repouso, né? Pois terá uma trajetória e missão garantida, certo? Que nem eu falei anteriormente, quando você obtém o conhecimento, seu nome está no livro dos vivos e você sabe para onde você precisa ir, e enfim, quanto ao livro dos vivos, é isso, é muito interessante, né, esse tema. Agora, Ilíricos em Perfeição. Que nem eu falei, é um apócrifo valentino, então ele não vai. Ele vai ter uma distinção entre pessoas ílicas, psíquicas e pneumáticas, né? Classe de pessoas, classificação de pessoas. E os ílicos são os carnais, tá? Que não são os homens da carne, né? Que não. Jesus não os reconhece, né? E eles não reconhecem Jesus. Então. É isso. Eles são aqueles vasos, tá, ouvintes, que são imperfeitos e que não serão úteis pro proprietário da casa, tá? Isso aparece em uma parábola dentro do texto e é bem semelhante àquela parábola do Evangelho de Felipe, em que existem os vasos de jarro, os vasos de jarro é bom, né? Esse me passei. Os jarros de lama, né, de, como é que é o nome, de argila, e os jarros de vidro, né, que foram confeccionados por espírito, por sopro. E aqueles cuja natureza é somente a lama, né, o pó, retornará a ele, acabará assim, sabe? Não tem para onde ir. Já o de sopro, quando é quebrado, pode retornar, porque ele pode ser derretido novamente, né? O vidro. Então, pode retornar-se um vidro, um vaso, né? Da mesma forma que os ílicos, eles perecem com o mundo, né? Os ignorantes, eles não foram chamados pelo Pai e vão perecendo no esquecimento, como os seres ílicos. A imperfeição, da mesma forma, sucumbirá quando o Pai ser conhecido. E parece meio que uma escatologia do próprio apócrifa trazer à tona o fato que um dia o Pai será conhecido, tá? E a unidade consumirá até mesmo a matéria, a forma, né? O que O que para mim é bem interessante, parece uma escatologia, né? Pelo que eu vi, ele é uma escatologia, forma de fim do mundo, né? Em que todos precisam conhecer o Pai para o mundo perecer, certo? Todos precisam conhecer o Pai. O Pai se livrará dos ílicos como um vaso de barro sem pneuma. Ah, certo, tá, isso eu já falei. Enfim, o Deus aqui, ele é onipresente. Talvez esse é um outro tema do apócrifo. O Pai está no cargo de criar tudo e tudo está nele, certo? Até o que não existe. O que não existe não é nada, mas sim está no Pai, então existe. Não, pera, isso foi paradoxal. Ele não existe, mas ele está no Pai, tá? Afinal de contas, né, ouvintes? O que que seria senão o Pai? O que que é senão o Pai? Tudo é seu membro e por isso que ele não pode ter inveja de nada, né? Deus não é ciumento. E tudo se inicia e acaba no Pai, tá? Mas o que que é oculto mesmo? É o Filho. O Filho é o seu nome que fora revelado aos éons, tá? O Filho é a sua face que foi revelada aos éons. Então, é bem curioso essa perspectiva do apócrifo, tá, ouvintes? E essa coisa de tudo estar em Deus me lembra muito aquele panteísmo hermético, mas ao mesmo tempo eu sei que não é um panteísmo exatamente, que não é uma visão otimista de ah, tudo, Deus está em tudo, sabe? É mais um Deus é o criador de tudo, né? E tudo está em Deus, que é um pensamento, né, o contrário a Deus está em tudo, certo? Então, tudo está em Deus, porque se não fosse, não tivesse ali uma parte divina, não existiria. O que também é um pensamento que eu conheci entre os hebreus, né? Um judeu que já escreveu assim que não pode existir algo meramente mal, porque meramente mal resultaria na morte, né? Tem até uma história de um cara que vai numa cidade que ninguém mente, e quando ele mente, a mulher dele morre. Simplesmente porque ele mentiu. Então, eles não podem ser. Quer dizer, não tem bem a ver com o tema atual, mas eu achei, sei lá, interessante. Enfim. E basicamente eu li já naquele mesmo livro que eu falei, né, do alfabeto hebraico, que tem esse pensamento entre os judeus que, né, não pode ser puro mal. Afinal, como existiria, né, puro mal? Tem que ter uma parte divina, né, uma parte que Deus permite, certo? Imagina, né, Deus não vai ter, não vai existir algo que é alienígena na criação de Deus, né? Afinal, Deus criou tudo, né, certo? Não faria sentido isso. Se existisse, Deus não seria o Criador. Isso é até um dos, se eu não me engano, um dos argumentos do corpo hermético, tá? Se eu não estou enganado. Agora, pensando para analisar a verdade, eu lembro de ter lido isso também no corpo hermético. Então, ou seja, né? Não é só uma questão de meramente ser alinhado com Deus, mas também que, cara, se você não tem um Criador, de onde tu veio, sabe? Ab nihilo, nem o pessoal fala do nada, do não existente. Certo? Enfim, a ordem meio do caos. Sobre Jesus Cristo, tá, ouvintes? Jesus Cristo. Ele é o Deus. Ele é Deus, né? E Jesus Cristo, ele, nesses meios valentinos, varia muito. Tem um apócrifo que dá uma interpretação docetista, não exatamente, não muito clara, e até hoje não ficou muito claro se eles eram docetistas, o que que eles eram. Mas a princípio cada um acreditava, não acreditava no que ele quer, né? Mas querendo ou não, tinha uma doutrina, né? Mas de forma geral varia. Se é ocidental ou oriental, seu valentinismo, né? Oriental, ocidental e varia também do mestre. Mas esse apócrifo em específico, ele deixa claro que Jesus foi pregado na cruz, tá? E que Jesus morreu por nós. Lembra que eu falei do livro dos viventes? Que ele foi o único que se responsabilizou para tocá-lo? Afinal, a vida dele, a morte dele resultaria na vida dos outros? Então, e somente Jesus, então, morreu por nós, né? E o que é bem curioso, porque isso não é docetista, é longe de ser. Mas, se você levar um pouco mais ao pé da letra, dá para tirar uma interpretação de divisão. Divisão não. Uma interpretação do divino e humano. Ou seja, essa seria a parte humana, né? Eu, pelo menos, tentei interpretar assim porque, sei lá, achei interessante, sabe? Tirar um. Porque para mim ficou ainda confuso essa questão dentro do apócrifo. E para mim, o que que ele quis realmente passar essa ideia que existem o Jesus Cristo, né? Seria a parte humana e a parte divina. Então, Jesus, ele morreu na cruz para tornar o fruto do jardim uma alegria e não uma amargura, né? E ele cessou com os castigos e sofrimentos que fazia que muitos tivessem medo do Pai, tá? Então, ele meio que fez foi desfazer o que o Adão fez, né? Mas como é um apócrifo de Cunho Valentino, sabemos que para eles a queda foi o que? A divisão, né? De Adão e Eva. Então, provavelmente o fruto do jardim seria mais uma referência ao conhecimento, né, da a multiplicidade se tornando unidade, do que realmente uma condenação de, ah, você comeu o fruto, mas tudo bem que eu vou te poupar do sofrimento que o fruto lhe deu, né? Em outras palavras, o que eu quero dizer, ouvintes, que o apócrifo não insinua, não que, ah, Adão comeu o fruto e está condenado, mas sim que o conhecimento que ele teve lá, finalmente pode ser útil, né? O conhecimento da divisão, da multiplicidade, do bem e o mal, através da união, tá? Através do conhecimento de Deus, que vai trazer unidade, tá? Não é apócrifo isso, tá? Ou seja, ele vai tornar a multiplicidade um fruto de alegria. E, para mim, é isso que eu tiro de interpretação, considerando que eles são valentinos, certo? Afinal de contas, não faria sentido para eles, ao menos que existissem valentinos que acreditassem que a divisão surgiu através do fruto da serpente, e não de Adão e Eva se tornando dois. Mas os dois são atos de divisão, de multiplicidade. Isso é um fato, tá? Afinal de contas, a árvore era a árvore do bem e o mal. Tá, ouvintes? E o Cristo ensinou aos discípulos, às pequenas criancinhas, como o livro vivo. Não, perdão, troquei as bolas. O Cristo ensinou às criancinhas o conhecimento do Pai, qual manifestou-se nos seus corações como livro vivo. Ou seja, né? Eles tiveram conhecimento do Pai, né? Eles tiveram conhecimento do Pai. E esse conhecimento se manifestou como a obra do Pai, né? É um livro vivo em seus corações. Daí eles manteram essa essência, né? Olha que legal. Incorrupção. Ah, sim. Só que, ouvintes, eu já falei que não é docetista, né? E que ele tem essa visão de que Jesus tinha humano e tinha parte divina. Bom, ele fala que Cristo, ele estava encasacado, né? Vestido pela incorrupção, entre os nus que estavam no esquecimento, né? Ele estava vestido de incorrupção, o que é um vocábulo comum, tá? Um vocábulo comum no Evangelho de Filipe. Se vocês forem lá, tá escrito, né? Que existem os que estão nus, mas esses têm medo de renascerem, ressurgirem nus, mas na verdade, nu é aquele que não está vestido pela luz, né? E os desnudos, na verdade, estão vestidos, né, pela luz. Os desnudos, no caso, se referiria ao corpo humano. E não tem como eu descrever isso de outra forma, eu acho. É um pouco confuso, mas basicamente ele está se referindo a dois tipos de corpos, né? De vestimentas, o da luz e o do corpo físico. E o corpo físico, tá? Ele está encapsulando o espírito, a alma, e por meio, e por isso que em corpo nós precisamos mudar isso e atentar à ressurreição, né? Ressurgir, ou seja, o batismo. Isso pelo menos do Evangelho de Filipe, tá? Não nesse Evangelho. Mas se encaixa perfeitamente aqui. É o mesmo tema, é o mesmo uso de palavras. Ou seja, como você vai esperar o pós-vida, o ressurgir no pós-vida, a ressurreição no pós-vida, se tudo que está no espiritual está encapsulado no material, sabe? Esse é um dos argumentos de Filipe. Então você tem que atentar aqui. Fazer a ressurreição aqui, em corpo. Para depois se vestir como incorruptível. Assim como Jesus está fazendo agora. E daí me faz pensar: seria isso um uso de vocábulo mesmo do Evangelho de Filipe? Só porque eram da mesma seita? Ou seria isso uma referência a que Jesus, humano, que fora vestido pela parte divina? Tem isso também, ouvintes. Não pensaram nisso? Talvez fosse, porque daí seria uma forma de união do espiritual, né, e do humano, certo? Do divino e humano. Mas eu não sei ao certo. Eu acho mais provável a primeira, aliás, tá? Porque eu acho que eu tô passando um pouco longe só para tirar mais tangentes disso, mas realmente não. Para mim tá bem óbvio. A partir do que o Evangelho de Filipe traz. Que esses dois estão conectados por esse uso semântico da vestimenta. Bom, o Logos, tá? Ele se fez carne. Outro argumento que mostra que o Evangelho não é docetista. O Logos se fez carne. Como o Logos vai se fazer carne, tá? Se ele é um holograma? Não é holograma, então, né? Ele existe. E. É isso, ouvintes. É todas as tangentes, não. Todos não, tá? Primeiramente, eu fiz isso meio correndo, porque eu fiquei relendo o apócrifo várias vezes na semana. Então, e eu admito que eu fiquei postergando escrever, sabe? E quando eu relia, assim, eu pensava, nossa, mas o que que exatamente eu vou falar aqui, sabe? Eu não sabia por onde começar, porque eu gostei muito, eu gosto muito desse apócrifo, né? Eu pensava, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Eu não quero fazer um vídeo confuso, não quero fazer, sabe? Porque eu sei que o pessoal não curte, tem que ser um negócio meio mastigado, assim. Não mastigado, né? Não tô chamando vocês de burro, mas se eu começar a falar sobre o apócrifo freestyle aqui, vai ser uma demora e vai ser ruim, né? Vou ficar em silêncio, vou relembrar um pouco sobre o apócrifo. Vou ter que recitá-lo, então eu gosto de roteirizar, né? E, cara, acabei fazendo algo bem curtinho, tá? Mas o apócrifo, ele é muito bom. Essa leitura recomendo, é muito legal. E é isso, ele é bem curtinho, tá? Ele é dividido em parágrafos, não é nem em versículos. E é isso, antes. É isso. Eu fui fazendo correndo. Pra ser bem honesto com vocês, estou fazendo isso quinta, tá? Correndo pra não depois ficar em cima da hora. Quer dizer, tá em cima da hora fazer, mas enfim. Se quiserem mandar mais. Ah, sim, como tá no final do programa, eu só vou falar no final, porque no começo todo mundo assiste. E eu quero que só o pessoal que ouve assim até o final, que é meio. Que gosta da área, né? Se gostar mesmo da área, dê uma olhadinha lá no meu canal, tá? Porque tô fazendo agora um grupo de estudos, tá? Vou lançar um vídeo explicando segunda sobre o grupo de estudos, explicando também sobre horário de vídeo e tudo mais, tá? E lá eu vou trazer coisas mais próximas de dissertações que nem eu fiz hoje. Hoje eu fiz mais do que eu faria lá, né? De trazer um tema que é semelhante a uns apócrifos e a partir disso bater um pouco da cabeça, tá? Bater um pouco a cabeça. E é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu mais uma vez agradeço o Hernani pela gentileza aí de dar o espaço. Dar o espaço. Que isso, cara? Que isso? E é isso, amigos. Fiquem longe dos arcontes, tá? E good vibes. Good vibes. Essa é minha finalização. Finalização. Icônica, né? Todo mundo tem que ter uma finalização icônica. O Peçanha. Tem o Peçanha. O Peçanha não tem finalização icônica. O Peçanha é bom, né? Gosto do programinha dele. Enfim, tudo de bom.